Estamos apresentando Salão Verde.
Começou no domingo e vai até o próximo sábado a Conferência Internacional de Biotecnologia Florestal. O principal evento da área é promovido pela União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal. Em 20 anos de existência, esta é a primeira vez que a conferência ocorre na América Latina e o Brasil foi o local escolhido. Cerca de 500 cientistas renomados de todo o mundo estão reunidos para discutir os avanços da biotecnologia florestal lá em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia.
O foco será a cooperação técnica e a ampliação do conhecimento sobre os aspectos econômicos, sociais e ecológicos ligados às florestas e às árvores. Temas complexos como biologia molecular e genômica populacional de espécies florestais estarão em debate. O cientista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Dário Gratapalha, preside a comissão organizadora da conferência. O Zeca conversou com ele sobre os mitos, as aplicações e os avanços em torno da biotecnologia florestal, sobretudo na ótica da preservação ambiental. Confira a conversa.
Dário, é a primeira vez que essa conferência é realizada fora do eixo Europa-Estados Unidos. Seria o reconhecimento mundial da importância do Brasil no desenvolvimento da biotecnologia florestal?
Bom dia, com certeza. Eu acho que o fato que nós trouxemos essa conferência aqui para o Brasil foi, sem dúvida, um marco importante no posicionamento do país nessa área de pesquisa de ponta do setor florestal. E, portanto, a gente acredita que vai ser um evento de grande impacto.
Perfeito, Dário. E quando se fala em biotecnologia e também em genômica florestal, pensa-se logo na expansão das florestas plantadas, ou seja, nos reflorestamentos à base de eucaliptos, que são alvo de críticas de muitos ambientalistas. Isso. Como os pesquisadores se defendem das críticas a essa monocultura de pinhos em área florestal, Dário?
Olha, é interessante você levantar essa questão, porque realmente toda oportunidade que nós temos para esclarecer ao público em geral sobre a importância das florestas plantadas, a gente com certeza aproveita, né? O fato é o seguinte, nós estamos falando de florestas de alta produtividade, de um plantio do que a gente chamou de fazendas de fibra, né? O fato é o seguinte, nós precisamos de madeira sustentável, né? E os plantios florestais de eucaliptos ou de pinos, na verdade, eles servem a esse papel, né? Nós não podemos enxergar uma floresta plantada da mesma forma como nós enxergamos uma floresta nativa, né? Acho que cada um tem o seu papel. E um ponto assim, essencial nessa discussão é o seguinte, a melhor forma de se conservar a biodiversidade das florestas nativas é plantando floresta. Obviamente, ninguém vai desflorestar, ninguém vai derrubar a mata para plantar eucalipto. Isso não existe, ninguém faz isso. Onde o plantio florestal está se expandindo no Brasil é principalmente em regiões abandonadas pela agricultura, tá certo? Principalmente pastos abandonados e tudo mais, onde as árvores elas conseguem crescer bem e fornecer produtos. Portanto, a floresta plantada ela tem um papel importantíssimo na economia de um país. Então, na verdade, existe um pouco um mito, né, de que o eucalipto acaba com o solo, que o eucalipto acaba com a água e tal. Isso todos são mitos. A melhor forma que a gente tem para responder a isso são fatos científicos, evidências experimentais, que mostram que, na verdade, isso não procede, né?
Perfeito, Dário. E essa conferência no Brasil acontece exatamente em pleno Ano Internacional da Floresta, declarado pela ONU. E qual o papel da biotecnologia florestal no controle, por exemplo, do desmatamento?
Olha, nós precisamos de madeira, né? O Brasil, hoje, 100% do seu papel celulose é produzido de florestas sustentáveis. Isso é um ponto importantíssimo de mencionar. Quer dizer, não existe no Brasil nenhum pedaço de papel ou celulose produzido de mata nativa. Segundo, nós produzimos aço no Brasil utilizando, em grande parte, carvão vegetal, que também é uma fonte renovável, carbono neutra, que a gente fala, ou seja, a gente não utiliza carvão mineral, a gente utiliza carvão vegetal para produzir grande parte do aço. E, portanto, a floresta ela tem um papel fundamental no sequestro de carbono e na fixação desse carbono, por exemplo, na forma de aço. Portanto, é super claro para todos nós que trabalhamos no setor florestal que a melhor maneira realmente é de você evitar o desmatamento é plantando floresta. Agora, é importante ressaltar o seguinte, que a maior parte do desmatamento que ocorre no Brasil não se deve, de forma alguma, à atividade florestal, e sim à atividade da expansão agrícola. Então, a floresta, na verdade, ela vem atrás sempre recuperando áreas abandonadas por outras atividades agrícolas. Essa que é a verdade dos fatos.
E agora falando um pouquinho mais especificamente da conferência que está acontecendo ao longo dessa semana, quais os principais avanços da área que ganharão destaque ao longo dessa conferência, Dário?
Conforme eu falei, nós temos 9 sessões científicas em andamento. Iniciamos ontem com uma palestra, o Papa da Biotecnologia Florestal, o pesquisador que iniciou essa área em 1985. Temos vários avanços previstos de serem apresentados ao longo dos próximos dias, seja na área da utilização da genômica, na aceleração do melhoramento genético das florestas, principalmente buscando árvores que sejam mais econômicas no uso do ambiente e também que tenham resistência a pragas, uma tolerância a seca e frio. Ou seja, nós temos desafios vindo pela frente na área ambiental relacionados com o aquecimento global, relacionados com mudança climática. Então, o objetivo final é um só, é a gente conseguir produzir o máximo possível de biomassa florestal de qualidade no menor espaço de terra possível, de maneira que a gente consiga ter as fazendas de fibra, as florestas plantadas, com máxima produtividade em um espaço de sem precisar, obviamente, competir com a área dedicada à agricultura. Uma outra frente importante das pesquisas é na área de bioenergia, ou seja, a produção de árvores mais adequadas para a produção de etanol de segunda geração. Aqui no Brasil a gente tem a cana-de-açúcar, que supre razoavelmente bem esse papel, mas sem dúvida alguma a biomassa florestal também poderá ser uma nova fonte importante para a matriz energética do país.
Perfeito, Dário. Muita boa sorte. Parabéns pela organização da conferência e muitos avanços nessas pesquisas aí até o próximo sábado, tá bom?
Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição.
Obrigado.
Conforme o Dário Gratapalha falou, a Conferência Internacional de Biotecnologia Florestal vai até o próximo sábado e ainda admite inscrições. O site do evento é o www.treebiotech2011.com. A programação e todo o evento serão em inglês. Se você não conseguiu anotar esse endereço complicado que a gente passou, o melhor caminho é ir diretamente ao site da Embrapa, que é bem fácil, www.embrapa.br. Depois é só clicar no link da conferência.
As férias de julho estão chegando e se você ainda não pensou em um destino para viajar, que tal aproveitar a temporada para ter um contato mais próximo com a natureza? O editor da página O Eco Aventura, Felipe Lobo, fez um levantamento das principais alternativas de ecoturismo no país que você confere agora.
Momento O Eco.
Olá! As férias de julho estão próximas e chegou a hora de fazer o roteiro da viagem. Mas que tal fugir do lugar comum e tentar uma aventura diferente? Para além dos destinos tradicionais, o Brasil é repleto de paisagens exuberantes ainda pouco exploradas pelo cidadão comum. Em tempos de debates no Congresso para alterações na legislação ambiental, a população pode aproveitar alguns dias de descanso para curtir o contato direto com a natureza. É o caso, por exemplo, da temporada de montanhismo nos parques nacionais de Itatiaia, na divisa do Rio de Janeiro e São Paulo, e da Serra dos Órgãos, nos municípios de Teresópolis e Petrópolis, também no Rio de Janeiro. A temporada já começou e tem em junho um dos seus principais meses. Em Itatiaia, a dica é fazer uma das duas travessias abertas, a Rui Braga, que leva do Planalto até a parte baixa do parque, ou a travessia da Serra Negra. Um dos atrativos do passeio é o Abrigo Rebouças, o abrigo público mais alto do Brasil, a 2.350 metros de altura. Vale lembrar que as duas precisam de autorização prévia e devem ser feitas com equipamentos de segurança e auxílio de guias cadastrados no parque. Para quem não quer uma travessia, as visitas às Agulhas Negras ou às Prateleiras continuam sendo muito requisitadas. Já na Serra dos Órgãos, também um dos parques nacionais mais visitados do Brasil e situado a apenas 1h30 de carro da cidade do Rio de Janeiro, são duas as principais pedidas. A tradicional travessia Petrópolis-Teresópolis, que também deve ser feita com auxílio de guias e pessoas experientes, além de equipamentos, ou uma trilha um pouco menor até o belo visual proporcionado pela Pedra do Sino. Esse trajeto, que pode ser feito até em um dia, também pede um bom preparo físico. Não se esqueça de se preparar bem para o frio. Nessa época do ano, as temperaturas despencam a partir das 16 horas. Mas não é só. Outras dicas imperdíveis são a travessia da Serra Fina, na Mantiqueira, também para pessoas mais experientes, a observação de aves patagônicas na Lagoa dos Peixes, no Rio Grande do Sul, ou as caminhadas nos campos de cima da serra, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para quem está em São Paulo, vale uma visita à Laje de Santos, para um dia ao lado das Raias Mantas. Consulte as agências de viagens especializadas, lembre-se de procurar guias experientes e faça as travessias ou trilhas mais perigosas caso já seja experiente, apenas assim. Se não, prefira passeios menores e tão bonitos quanto nesses menos destinos citados. Boa viagem. Felipe Lobo, editor da página de aventura do site Oeco, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A crescente produção de peixes no mundo despertou o alerta das ONGs Conservação Internacional e Centro Mundial do Pescado. Elas acabam de publicar um amplo estudo sobre as vantagens e desvantagens da chamada aquicultura. Para começar, as duas ONGs internacionais constatam que o peixe, além de mais saudável para a vida humana, ainda é produzido com impacto ambiental bem menor do que o da produção de carne bovina e suína. Entre os fatores ecológicos analisados nessa comparação, estão a demanda energética, a ocupação de terra, a acidificação de rios e mares e até alterações climáticas envolvidas na aquicultura.
E para deixar a produção de peixes no mundo ainda mais sustentável, o documento lançado lá na Tailândia sugere uma série de medidas. As principais são: investimento em inovação tecnológica, identificação e compartilhamento das melhores práticas e fortalecimento das políticas públicas. De acordo com a FAO, órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, a produção de pescado movimenta hoje cerca de 100 bilhões de dólares no mundo. A China responde por 64% da produção, enquanto toda a América do Sul não chega nem a 3%. O Brasil, repleto de rios e extenso litoral, ainda engatinha nesse processo de produção sustentável e em larga escala de peixes.
E você, estudante de ensino médio ou superior que está nos ouvindo, aí vai um lembrete importante. Faltam apenas 2 meses para o fim das inscrições no Prêmio Jovem Cientista deste ano. O tema desta edição são as cidades sustentáveis.
Pois é, Ana. 8 em cada 10 brasileiros moram em cidades, e é justamente nos espaços urbanos que estão alguns dos principais desafios ambientais de nosso tempo. A gestão da água, da energia e dos resíduos que geramos, a poluição, as condições de mobilidade, as opções de educação e lazer, a segurança. Assunto é o que não falta.
O Prêmio Jovem Cientista completa 30 anos em 2011. A premiação começou como uma parceria entre o CNPq e a Fundação Roberto Marinho e hoje integra também como colaboradores as empresas Gerdau e GE. Atualmente, o projeto oferece mais de R$200 mil em prêmios nas categorias estudante de ensino médio, aluno de ensino superior, graduado e mérito institucional para as instituições que inscreverem o maior número de trabalhos com qualidade científica.
Dica da semana.
A nossa dica de hoje vai para os professores de ensino médio que querem incentivar seus alunos a participar do Prêmio Jovem Cientista, que, como a gente ouviu, traz como tema em 2011 as cidades sustentáveis. Já estão disponíveis kits pedagógicos com conteúdo sobre urbanismo e sustentabilidade. O material foi produzido pela própria organização do prêmio, com a consultoria de especialistas.
São 3 mil kits disponíveis para distribuição gratuita. Cada um é composto por cadernos de professor, roteiros de trabalho e fichas de atividades. Há informações sobre o currículo do ensino médio relacionado ao tema do prêmio, um passo a passo de como construir um projeto de pesquisa, além de materiais voltados à experimentação no ambiente de aprendizagem.
Os kits impressos podem ser solicitados pelo e-mail jovemcientista@frm.org.br. O material também está disponível para download pelo site www.jovemcientista.org.br. Aliás, na página do prêmio, há diversas informações interessantes sobre o Jovem Cientista, como informações sobre edições anteriores, tira dúvidas e regulamento.
Então, com essa dica de educação ambiental, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.